Passamos a apresentar Pautas Femininas, os direitos da mulher em debate.
Olá, eu sou Marluce Ribeiro e a partir de agora você acompanha o programa Pautas Femininas, uma parceria da Rádio Senado e da Procuradoria Especial da Mulher no Senado e na Câmara dos Deputados. Aqui nós reproduzimos um resumo do debate promovido todo mês pela bancada feminina no Congresso Nacional. E a edição de hoje revela a baixa presença de mulheres negras nas instâncias da justiça. Advogadas, juízas, procuradoras e defensoras públicas concordam que faltam juízas negras nos tribunais. E a primeira a comprovar isso é Débora Duprá, procuradora federal dos Direitos do Cidadão. Ela volta nas origens do direito para mostrar que as primeiras relações de organização social no mundo moderno tiveram como base a visão masculina e branca, como de fato era a classe dominante no século XIX.
Nós herdamos um direito feito pelos homens, né? Um direito em que o pensamento binário foi o pensamento da dominação, né? O direito foi construído homem de um lado, mulher de outro, ou heterossexual, homossexual, branco, negro, branco, indígena, adulto, idoso, criança. O primeiro lado valorizado e sendo aquele o sujeito do direito e o outro lado desvalorizado.
Débora Duprá complementa que essa divisão de papéis do homem e da mulher também está presente na grande maioria das religiões, que marcam uma importante influência nessa organização social. Débora resume como é o perfil historicamente construído dessa mulher.
É sempre uma pessoa submissa ao homem.
E como, no século XXI, interferir nessa espinha dorsal da desigualdade? Como a mulher pode se fazer representar e alterar a sociedade da qual ela faz parte de forma majoritária?
Pensar como nós, mulheres, podemos atuar dentro do direito, transformando esse direito e permitindo que esse direito alcance segmentos que foram, ao longo da história, vulnerabilizados, tais como nós, mulheres. Foi um direito feito de exclusões, porque o direito pré-constitucional segue sendo um direito indiferente a essas lutas e um direito pautado no chamado homem médio. Então, eu acho que esse é o nosso grande desafio. Não adianta nós estarmos numa posição de poder se nós não fazemos nada para transformar o direito que herdamos.
É uma reflexão que, de certa forma, parte do vazio. Segundo a advogada Vera Lúcia Araújo, não há registro organizado pela Ordem dos Advogados do Brasil sobre a participação de mulheres negras na advocacia.
Eu desconheço o exercício do poder. Como advogada negra que sou, eu não sei qual é esta pauta, eu não sei como se dá este exercício. E prova disso é que sequer eu posso apresentar dados que tenham sido fruto de qualquer pesquisa da nossa entidade nacional, porque a OAB Nacional não dispõe de um censo que revele o tamanho da ausência de mulheres negras no exercício da advocacia. Então, esse empoderamento para nós mulheres negras advogadas ainda não chegou.
Se por um lado faltam dados oficiais da OAB sobre o exercício da profissão de advogadas negras, na prática, Vera Lúcia Araújo faz sua própria avaliação do que vê.
No ramo da advocacia tem umas publicações muito interessantes, por assim dizer, que elaboram listas dos grandes escritórios e algumas são chamadas assim, os escritórios mais queridos. Eu não sei queridos do quê, por quem. Em todas essas listas, os grandes escritórios, as grandes bancas da advocacia se marcam pela ausência de mulheres e pela ausência absoluta de mulheres negras.
A advogada Vera Lúcia Araújo parte da realidade na base para uma avaliação do judiciário forense.
Nós não temos no âmbito do Poder Judiciário uma pauta que coloque com qualquer espécie de destaque a desigualdade racial e o papel da justiça na promoção da justiça. Fora desses dois grandes blocos em que a mulher negra como empregada doméstica na justiça do trabalho e do homem negro como o condenado preferencial na justiça criminal, nós não existimos. A desigualdade racial não se pronuncia. O Poder Judiciário e as nossas togas, o direito não expressa minimamente o debate, o embate que o racismo impõe às relações cotidianas da população brasileira.
E a juíza Tereza Figueiredo, do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, traduz a fala de Vera Lúcia em números.
Graças ao concurso público anônimo, a gente começa a ter mulheres na magistratura a partir da década de 80. Porque quando havia concurso, mas as provas eram identificadas, não passavam mulheres. Hoje a gente tem mais ou menos 30% de mulheres na primeira instância, mas somente 18% de mulheres em tribunais superiores. A carreira vai afunilando e nos espaços de poder, de decisão, a voz feminina ainda não se faz ouvir.
Tereza Figueiredo alerta que a falta de mulheres em cargos de decisão está relacionada à desigualdade econômica.
Se as mulheres não têm voz dentro do parlamento, dentro das cortes, dentro das empresas, elas não conseguem socialmente se posicionar de uma maneira adequada. Se a gente tem 1,2 bilhões de miseráveis no mundo, chama a atenção que 70% sejam mulheres. Ou seja, na hora que se nega às mulheres o direito a uma remuneração condigna, a uma atuação adequada nos espaços de tomada de decisão, que são os espaços que se constroem o direito, basicamente, e os espaços de tomada de decisão administrativa, econômica também. Quando se nega isso, a gente está perpetuando a opressão de uma quantidade muito grande de mulheres. A gente está determinando que parcela significativa da população brasileira permaneça na miséria.
Para a juíza, o desafio se torna enorme quando a sociedade tem na sua origem relações sociais desiguais. Um dos reflexos dessa desigualdade é visto por meio da violência doméstica e da diminuição do papel da mulher nos espaços de poder. Como dar voz a quem não tem voz? A juíza Tereza Figueiredo também busca a resposta, mas indica um caminho que passa pelo respeito à condição humana, independentemente de origem, sexo e posições políticas.
O que eu gostaria mesmo de chamar a atenção é sobre a desumanização no trato com seres humanos, como as pessoas estão esquecendo que há outros seres humanos, além delas próprias, que há outros direitos além dos seus direitos, que há outras realidades além da sua realidade. E hoje já não se pode discordar. Quem não é da minha religião, quem não é da minha classe social, quem não é do meu status, já não tem condição de exprimir o que pensa, as próprias ideias, sem ser agredido, sem ser denegrido, sem ser humilhado, sem ter que sair escoltado.
Escoltada. Foi como uma palestrante na Câmara dos Deputados teve que sair durante um debate recente sobre o combate à cultura do estupro. A deputada Érica Cocai, do PT do Distrito Federal, destaca que essa desumanização dos debates tem seu ponto crítico quando o tema se refere aos direitos das mulheres.
E ali tivemos uma série de polêmicas e uma série de... Ou seja, tivemos um espetáculo com conotações muito fascistas contra a luta das mulheres para que possamos identificar e romper a cultura do estupro que chegaram, inclusive, a ameaçar a representante da Ordem dos Advogados do Brasil, que teve que sair do plenário com proteção da polícia legislativa. Porque as vozes e os discursos, eles ganham corpo e eles se transformam em balas e se transformam em violência, que não o façam em cima da pauta das mulheres deste país.
A deputada Érica Cocai, que fala em nome das procuradorias da Câmara e do Senado, defende a permanência dos debates com o objetivo de livrar as mulheres de uma carga histórica de desigualdade.
Para a construção de uma sociedade onde tenhamos todos a possibilidade, todas, de exercermos com inteireza a nossa humanidade, sem que se tire lascas dela, sem que tenhamos que estar carregando esses hematomas que muitas vezes nem na pele estão, mas estão na alma e são hematomas que se constroem e se expressam no nosso tecido social.
Érica Cocai reforça a importância das políticas públicas como ferramenta de proteção e mudança da sociedade.
Mergulhar as nossas instituições numa discussão que é absolutamente fundamental para rompermos a cultura do medo que nos atinge e que nos atinge quando somos mães de forma dobrada, porque também atinge o medo que temos do que pode acontecer com as nossas meninas.
E para lembrar que proteção ao direito da mulher é assunto de todos, Ela Vieco, subprocuradora-geral do Ministério Público Federal, faz questão de lembrar que há uma convenção das Nações Unidas que recomenda todo o apoio ao acesso das mulheres à justiça.
Dentre esse conjunto de recomendações, eu registro uma delas, a recomendação de que os estados partes estabeleçam programas, políticas e estratégias para facilitar e garantir a participação igualitária das mulheres em todos os níveis dos sistemas judiciais de solução de conflitos.
A subprocuradora-geral Ella Vieco também faz a cobrança dos órgãos da justiça para que comecem a fazer um levantamento sobre a composição das cortes segundo gênero. Ela acredita que essa é uma informação importante para compreender o ciclo de desigualdade entre homens e mulheres.
Não se sabe quantas mulheres são promotoras de justiça, procuradoras da República, quantos homens, também dentro da estrutura, no primeiro grau, no segundo grau. No Ministério Público Federal, posso afirmar que somos menos de 30%. Na medida em que as mulheres não têm presença, como a realidade das mulheres vai ser compreendida pelo sistema de justiça?
Entre as carreiras da magistratura, promotoria e defensoria, esta última é que parece ter maior equilíbrio de gênero, ainda que não em todo o país. É o que aponta Daniele Osório, defensora pública federal.
Dentre essas três carreiras, nós podemos verificar que a defensoria pública ainda é a instituição com maior número de mulheres. Então, as defensorias dos estados, por exemplo, elas têm uma proporção um pouco mais próxima do que a da população em geral. 49% e 51% de homens. No entanto, tal realidade não se repete no âmbito da Defensoria Pública da União, que é a instituição da qual eu faço parte.
Daniele lança uma provocação para encontrar um motivo que explique o perfil masculino da justiça.
Por que as mulheres, que são lá 53% nos bancos escolares das faculdades de direito, por que elas não vêm para as carreiras federais? Qual a dificuldade feminina em alçar esses cargos? Por que a Justiça da União não tem essa faceta tão feminina? E por que a Defensoria Pública, que é o instrumento de justiça mais próximo ao usuário, mais próximo ao cidadão, mais próximo ao pobre, por que é tão masculino na Defensoria Pública da União?
A defensora lamenta que a maioria das carreiras iniciais da justiça levem os servidores a lugares distantes, o que muitas vezes afasta as mulheres, que são mais cobradas a assumir as responsabilidades com a família e os filhos. Os desafios existem e estão aí para serem discutidos e superados. Assim pensa a ministra Delaide Arantes, do Tribunal Superior do Trabalho. Ela reforça a importância da conscientização das mulheres para vencer as barreiras e mudar o rumo da sua presença na vida social, pública ou privada.
As mulheres de camada mais vulnerável da população, vítimas em grande medida da discriminação, do preconceito, da desigualdade social, precisa ser conscientizada de que é possível vencer as barreiras e conquistar novos horizontes na carreira, na política e na vida. E trago uma reflexão da ativista abolicionista negra americana Harriet Tubman. Ela afirmou em sua luta pela abolição da escravatura: libertei 1000 escravos, teria libertado outros 1000 se eles soubessem que eram escravos.
E o programa Pautas Femininas fica por aqui. O tema de hoje foi a baixa presença das mulheres nas instâncias do judiciário e os reflexos disso no acesso delas à justiça. O Pautas Femininas é um projeto do Comitê Permanente de Gênero do Senado, em parceria com o programa Pró-Equidade de Gênero e Raça, a Procuradoria Especial da Mulher do Senado e da Câmara dos Deputados. Quer saber mais sobre a atuação das parlamentares? Acesse o site senado.leg.br/procuradoria. O programa de hoje teve produção de Samara Sadek e Ramila Moura e trabalhos técnicos de Cristiane Melo e André Menezes. Obrigada a você pela sintonia e até o próximo programa.